Você vai ouvir agora, Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
Beleza, galera? Eu sou o Fábio Ruas e tô chegando pela 100ª vez com Clica e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto de você.
Ah, vamos nessa!
Clica e Confirma.
Eu falei pela 100ª vez porque hoje a gente completa 100 programas Clica e Confirma. E vamos seguir na missão de levar a justiça eleitoral para todo mundo nesse Brasilzão de várias culturas, mas todos unidos em uma só nação. Agora sim, vamos nessa!
Clica e confirma!
Hoje eu vou falar do aplicativo de celular Pardal, que recebeu mais de 16.800 denúncias de propaganda eleitoral irregular em um mês de funcionamento, desde 17 de agosto. Mas você sabe o que acontece com essas denúncias? Será que o candidato ou a candidata que comete infrações ou crimes eleitorais durante a campanha é de fato punido? Quem vai responder tudo isso pra gente é a Ana Loyola. Ela é juíza da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal. Aguenta aí que eu vou falar com ela já já. E no programa de hoje também vamos falar sobre o apoio da Força Federal no primeiro turno, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, autorizou esse apoio na segurança das eleições e o plenário confirmou para 568 municípios. E olha só, falando no ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe uma novidade para ser testada este ano, tipo um projeto piloto, que é a biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas. E ele participou de uma simulação que foi feita no TSE e explicou tudo para os jornalistas que acompanharam. Quer saber como é que vai ser feito esse teste no dia da votação?
Clica e confirma.
Então confira comigo a partir de agora aqui no Clique e Confirma.
Clica e confirma. Entrevista.
Galera, o TSE fez um primeiro levantamento, né, um balanço aí das denúncias que estão sendo feitas no aplicativo de celular Pardal da Justiça Eleitoral. E em um mês de funcionamento, né, nesse ano agora, nas eleições agora deste ano, né, já tem um mês de funcionamento o aplicativo Pardal, e ele recebeu mais de 16.800 denúncias de propaganda eleitoral irregular, né? O recorde foi no dia 15 de setembro, com 1.088 denúncias somente nesse dia. Mais de 26% dessas denúncias deram origem a 4.705 processos e que agora eles já estão em tramitação na Justiça Eleitoral. Muito bacana, né? Essa funcionalidade, né? Essa função aí do aplicativo Pardal ajudando aí nas denúncias e irregularidades aí nas campanhas eleitorais, né? São compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propagandas irregulares. Agora, olha só, os eleitores de Pernambuco são os que mais denunciam. 2.244 registros até agora lá em Pernambuco. Aí na sequência vem os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Essa galera aí tá ligada aí nas irregularidades, né, que podem vir a ser cometidas aí por quem está fazendo campanha, né? A maior parte são das denúncias aí, ó, envolvendo campanhas para deputado federal e estadual, com mais de 5.700 denúncias para cada uma dessas campanhas aí. E na disputa presidencial, uma curiosidade, já são quase 2.000 denúncias. Lembrando que o aplicativo é de graça, né, e pode ser baixado no celular ou no tablet nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. E para falar sobre o que acontece, né, com essas denúncias que chegam no aplicativo Pardal, eu conversei lá no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal com a juíza da propaganda eleitoral, a juíza Ana Loyola. Vamos ouvir essa entrevista, esse bate-papo que eu tive aí com a juíza Ana Loyola. Vamos ouvir. Como é que a minha denúncia é apurada, chegando até a punir um candidato infrator? E é por isso que a gente recebe aqui no Clique Confirma a juíza Ana Loyola, que é juíza da propaganda eleitoral do TRE aqui do Distrito Federal. Tudo bem, doutora Ana?
Tudo bem, Fábio.
É um prazer falar contigo aqui no Clique Confirma.
Obrigada.
Doutora, vamos entender essa história, né? Vamos lá. Primeiro, pessoal, né, você pega o aplicativo, né? O aplicativo que recebe denúncias de compra de votos, o Pardal, né? O uso da máquina pública, crimes eleitorais e propagandas irregulares, que foi o dado que a gente trouxe, né? Mas aí a pessoa baixa no celular, né? E pode fazer até denúncias anônimas. Agora, o que, que acontece a partir daí, doutora? Porque, né, qual que é o trâmite? Vai direto para o Ministério Público Eleitoral? Vai para o TSE, para o TRE? As pessoas não, né? A gente quer saber.
Então, Fábio, essas denúncias, o Pardal está disponibilizado nas lojas de aplicativo, né? Você entra, baixa esse aplicativo e, por meio dele, a pessoa pode fazer as denúncias diretamente. Essa denúncia, ela vem para a gente na COFPE, a gente recebe essa denúncia diretamente. Então, às vezes a pessoa está passando meio-dia numa praça e vê que tem uma propaganda irregular, que tem uma bandeira fincada no chão, por exemplo, né, que é uma prática proibida, e ela tira uma foto e manda para a gente. No momento em que ela
tem
faz...
Tem que ter a prova, né?
É importante que a pessoa, ao fazer essa denúncia, ela traga para a gente uma prova que a gente consiga entender o que ela está falando, em qual é a localidade, de que forma que essa propaganda está sendo feita de maneira irregular. Então, chega essa denúncia para a gente com a foto, com vídeo, né? Carro de som na rua, né? Chega para a gente. Na hora, a gente já faz o contato com o candidato. Se nós conseguirmos identificar que é aquilo ali, pela prova que a pessoa manda, é uma propaganda irregular, nós já entramos em contato com o candidato.
Quer dizer, o próprio TREDF já entra.
Nós, aqui da COFP, nós, os juízes da COFP, os servidores que trabalham conosco, quando está muito cheio, mas eu faço questão de pegar e eu pessoalmente ligar para o candidato, explicar para ele que aquela propaganda é uma propaganda irregular, para que ele retire aquela propaganda imediatamente. Que é o que a gente espera, né? Porque...
E isso evita punição, se ele atender esse chamado?
Não,
como é que
Não, porque nós fizemos uma reunião com os candidatos, com os partidos políticos, quando nós disponibilizamos o manual da propaganda. Então, a presunção é de que ele já tem conhecimento do que é uma propaganda irregular, né? Do que pode e o que não pode ser feito. Essas infrações constituem infrações que eles estão passíveis de multa.
Não dá para alegar também, eu não sabia.
Não,
então,
não dá para alegar.
Essa desculpa não vai ter.
Não,
né?
Não vai ter essa desculpa, né? Então, por exemplo, aquele trio elétrico, né? Trio elétrico não pode. Outro dia chegou uma denúncia de que lá em Taguatinga tinha um candidato com trio elétrico e mandaram o vídeo. Um vídeo estava bem claro ali.
Eu cheguei a ver esse trio elétrico.
E eu, na hora, eu liguei para o advogado do candidato, falei: doutor, tem que tirar esse trio elétrico da rua.
Eu vi esse trio elétrico no Tagua Center.
Isso,
é
porque corria o risco, assim, se não tirar imediatamente, nós temos como ir até lá, apreender esse veículo e levar esse veículo apreendido. Então, além da multa, vai ter a despesa de ter o veículo apreendido, tá? Porque é uma propaganda que não é admitida. É, então, só pode carro de som com o candidato acompanhando. Então, uma passeata, uma carreata, né? O carro de som sozinho, um trio elétrico rodando pelas ruas, além da poluição sonora, né, do prejuízo que dá para toda a comunidade, é uma propaganda vedada pela resolução 23.610 do TSE.
Agora, doutora Ana, beleza, né? Chega essa denúncia, vocês fazem o contato.
Sim.
E a partir daí tem um julgamento?
Não, então, nós pena, aqui, a COFP é formada por três juízes. Nós somos três juízes que integramos essa coordenação de fiscalização de propaganda. A nossa competência é fazer o controle, a fiscalização da propaganda sob o aspecto de meio e forma. Então, assim, esse controle... Não é permitido outdoor, não é permitido carro de som sem a presença do candidato, não é permitido trio elétrico. Nós fazemos esse controle, nós determinamos, nós temos o poder de ir até esse local e retirar essa propaganda. Tá? A notificação que é feita é para que o candidato retire em 48 horas. Tá? Mas nós temos esse poder de mandar apreender na hora, porque é proibido. né? E a gente precisa de um mínimo de ordem, né? nesse período de campanha. Okay. Senão vira bagunça, né?
Mas depois nós, tem um julgamento depois com outras consequências.
Isso, essas denúncias chegam para a gente, forma-se no Pardal um mini processo, a pessoa acompanha no Pardal o que, que a gente está fazendo, o que, que nós. Muito as providências bacana, que nós estamos tomando em tempo real. Na hora que eu lanço no sistema, a pessoa, o denunciante já tem acesso a essa informação, ele já pode saber o que, que a gente fez. Então,
olha,
notificação.
Ou seja, não tem denúncia que fique esvaziada.
Não. O que fica esvaziado, por exemplo, a pessoa manda uma denúncia que não tem prova, não tem foto. Não tem foto, não tem vídeo, não tem nada. Como é que a gente vai saber?
Né? Então, dizer,
sem prova, aí a gente manda para o arquivo, porque é o mínimo. Ou assim, poxa, encheram o meu portão de adesivo, sem que eu tivesse deixado, né? Encheram o meu portão, está cheio de adesivo, está uma coisa. Mas aí tira foto só de um adesivo. Então, eu não sei. Ou aí a pessoa não manda o endereço, né? Então, a gente fica sem saber. Um mínimo para poder agir.
Tem que ser o máximo possível
isso,
de dados.
Para que nós possamos agir imediatamente para sanar aquele problema que a pessoa está reportando para a coordenação e também subsidiar um eventual processo lá perante aqui perante o TRE, mas iniciado pelo Ministério Público Eleitoral. Porque se houver crime, se houver uma propaganda irregular, passível de multa e tudo, o Ministério Público, tomando conhecimento, ele vai instaurar um procedimento então, próprio.
São os juízes aqui que...
Que nós fazemos esse controle imediato. E o que nós não podemos fazer, que seria controle de conteúdo de campanha, questão de fake news, que não é nossa, e aí é o Ministério Público Eleitoral que vai propor uma ação perante o TRE para ser solucionada, porque aí a pessoa também vai ter uma chance de se defender.
Isso, né? Porque aí tem a ampla defesa,
isso,
o contraditório.
Isso. E aí, ao final, a apuração, né, do fato, afinal, com a imposição de multa ou de pena.
Aí o pleno do TRE-DF decide em última instância.
Isso primeiro são os juízes... Pode chegar ao TSE, em última instância, sim. Tá? Então... Mas,
quer
assim,
dizer, não é só denúncia, então, de presidente
de propaganda irregular ou
infração de candidato a presidente que chega ao TSE.
Qualquer candidato pode chegar até o TSE. Se acabar repercutindo, né, na candidatura dele, na validade, na viabilidade da candidatura, eu acredito que sim.
Bacana. Tá? Doutor, eu quero agradecer a sua entrevista aqui no Clique Confirma, né? A gente conseguir entender o que, que acontece com a denúncia do Pardal é muito importante.
Sim.
Até para a transparência do processo eleitoral, né? Certo. Ah, e lembrando que não é só propaganda eleitoral irregular, né? A gente tem outras infrações, mas a grande maioria é propaganda.
É propaganda. E é importante que a população esteja consciente desse papel que ela tem. Porque os maiores fiscais são os cidadãos, para que a gente possa fazer uma eleição transparente. Né? Então, é importante que os cidadãos tenham respeitando as regras, respeitando a questão de não abusarmos do direito que nos é dado, né? de concorrer livremente a cargos eletivos. Né? Então, nós estamos aqui não só para fiscalizar, mas também para auxiliar a população nesse exercício, nesse momento tão importante.
Bacana, a gente conversou com a doutora Ana Loyola, que é juíza da propaganda eleitoral aqui do TRE do Distrito Federal, e dessa vez eu vim aqui ao TRE para conversar com a doutora Ana, que está com excesso de trabalho aqui já, né? Muita demanda aqui na pré-eleição, então a gente veio aqui diretamente aqui no TRE, ao invés do que a gente sempre faz, que é a gravação nos nossos estúdios, mas abrimos essa exceção para a doutora Ana, porque realmente é muito trabalho. Doutora, muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço. Um abraço.
Clica e confirma.
Justiça Eleitoral mora ao lado.
Falar de mesário é sempre bom e contar a história de mesário melhor ainda. É ou não é, Jane?
Olá, Fábio. Olá, todo mundo que está ligadinho no Clica. Sim, é bom mostrar como os nossos eleitores vestem a camisa da Justiça Eleitoral. E hoje eu fui buscar um mesário lá na minha terra, Fábio, o Rio Grande do Sul.
Barbaridade, tchê!
Foi longe, hein, Jane? Mais de 2.000 quilômetros. Mas vamos lá, tô curioso já.
É o seguinte, o nosso mesário é o Alexandre Canielis, gaúcho de Pelotas, cidade que fica lá no sul dos Pampas, na beirinha das lagoas Mirim e dos Patos.
Terra de muitas histórias, né, Jane? Que começaram lá pelos idos de 1758, quando chegaram os primeiros colonizadores, os portugueses, né?
É claro!
Eu tô lembrando aqui também que é a terra natal de Hipólito José da Costa, jornalista e patrono da imprensa no Brasil.
É mesmo. E dizem ainda, Fábio, que está em Pelotas o teatro mais antigo no Brasil, o Teatro 7 de Abril.
Bacana, hein? Agora, Jane, é melhor a gente parar de viajar aqui e contar sobre o Alexandre Canielis, né?
É mesmo. Mas sabe, o município de Pelotas tem pouco mais de 340 mil habitantes. Entre eles estão os nossos mesários, quase 3 mil. E mais da metade é de voluntários. O Alexandre é um deles. Ele conta que ser voluntário é imensamente prazeroso. É gratificante exercer a cidadania na escola, onde ele também é professor. O Alexandre lembra que já está bastante conhecido por lá e que alguns eleitores nem sabem o número da sessão, mas sabem que votam na sessão do Alexandre.
É muito legal essa intimidade toda, né?
É, então vamos ouvir o Alexandre Canielis, gaúcho de Pelotas.
Eu tenho 49 anos e atuo como mesário há mais ou menos 27 anos. Eu percebo que muitos eleitores, eles votam com muita tranquilidade e segurança em função de estarem acostumados com os mesários que trabalham nas sessões onde eles desempenham o voto. E tenho um imenso prazer no trabalho que eu faço, acho que gratificante.
Valeu, Alexandre. Fábio, semana que vem eu volto.
Obrigado, Alexandre. Tchau, Jane. Semana que vem você volta.
Clica e confirma.
TSE nas redes. Já segue a gente no Twitter? Então corre lá. Nosso perfil é TSEJUSBR. Lá você encontra todas as informações sobre as eleições. Sabe o que é ou não é permitido em campanha? Checa quais são as datas mais importantes do calendário eleitoral. Sabe o que é fato e o que é boato? E por aí vai.
Clica e confirma.
A Renatinha tá de volta. Opa, opa, vamos parar com essas palmas aí. Solta os barões aí, pai.
Saudade dói, Renatinha dá outra chance aqui pra nós. Saudade dói.
Agora sim, eu tô chamando a Renata Gorga porque ela transmitiu ao vivo no YouTube, galera, a simulação do projeto piloto do uso da biometria no teste de integridade, que teve até a participação do ministro Alexandre de Moraes. E agora a Renatinha vai contar tudo pra gente. Tudo bem, Renatinha? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Clica.
Oi, Fabão. Tudo bem com você?
Tudo certo. Renatinha, você transmitiu lá, chique pra caramba, lá no YouTube, né? No canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Mandou muito bem. Eu acompanhei ali a simulação. Agora, qual foi a principal explicação do ministro, né? Que muita gente estava achando que o eleitor tinha que votar duas vezes. Explica o teste e tira essa dúvida aí pra gente. O que é que o ministro explicou?
Ah, Fábio, que bom que você assistiu, né? Vamos lá. Deixar isso bem claro. O eleitor não vota duas vezes, tá? O que é que acontece? O eleitor vai chegar à sessão eleitoral, ele vai votar normalmente nos candidatos, nas candidatas que ele desejar, e depois da votação, ele vai ser abordado por alguma outra pessoa da Justiça Eleitoral que vai questionar se esse eleitor quer participar do projeto piloto com biometria no teste de integridade. Caso ele aceite, ele vai assinar um termo de consentimento dizendo que aceitou e, em seguida, qual é a participação dele? Apenas habilitando uma nova urna para esse teste de integridade com o projeto piloto com biometria.
Quer dizer, porque o teste de integridade já era com o pessoal lá dos partidos fazendo a simulação do voto, continua normal, E aí agora o eleitor entra só para testar, né? Ah, não, a biometria realmente estava funcionando na urna que foi sorteada. Basicamente é isso, né?
Isso, isso mesmo.
E teve um recado, né, do ministro Alexandre de Moraes falando que é um teste para ver se vai dar certo ou não, né? Você puxou esse áudio do ministro para a gente, né, Renatinha?
Isso, Fabão, vamos ouvir.
A Justiça Eleitoral é aberta a inovações, a sugestões, mantendo o que vem dando certo, mantendo o que vem garantindo a total lisura das eleições, entre essas medidas, o teste de integridade, e repito, vamos testar esse projeto piloto para ver se vale a pena.
Agora, Renatinha, lá no dia, né, teve aí a simulação. A simulação mostrou que no dia vai acontecer o quê? Depois que o eleitor lá que aceitou ser voluntário lá, ele fez o teste na biometria, e vai acontecer o que com ele?
Bom, a participação dele é finalizada, mas caso ele queira, ele pode acompanhar o restante da auditoria. Ah, e o que é esse restante da auditoria? Bom, ele vai ver o momento em que representantes do Poder Judiciário ou do Ministério Público pegam uma urna de lona com cédulas já preenchidas, vão tirar uma cédula dessa urna de lona, vão repassar esse voto que foi preenchido na cédula de papel para um computador e também para uma urna eletrônica. Esse processo vai seguir até que não tenha mais eleitor voluntário para habilitar a biometria de uma nova urna e, ao final do processo, o resultado tanto do computador quanto da urna eletrônica tem que ser iguais.
E aí agora aumentou para mais de 600 urnas, né? Vai ser bem bacana esse... Nesse ano vai ter... Aumentou, né, o número de urnas para esse ano agora.
Isso, o que é que acontece? Aumentou o número de urnas que vão ser usadas no teste de integridade como um todo, né? Antes eram 100, agora serão 641. E aí de 5 a 10% dessas urnas vão ser usadas especificamente no projeto piloto com biometria no teste de integridade.
Aí se der certo, implanta para a próxima. Se não der certo, retira esse teste de biometria e volta a ser tudo como era antes.
Perfeito.
Renatinha, muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente aqui no Clique e Confie.
Obrigada, Fabão. Até a próxima.
Clica e confirma.
Clica e confirma.
Clica e confirma.
Você sabia que uma das perguntas que mais rola no Google sobre as eleições é como faço para imprimir o e-título?
E como faz?
Estranho, né? Mas muita gente se esquece que o e-título é exatamente o título de eleitor digital. É só baixar e ele já está funcionando no seu celular. Não faz sentido imprimir o e-título, né?
É verdade.
Mas faz sentido imprimir o título de eleitor.
Ah, bom, então assim sim.
Então vamos lá, é muito fácil. Basta entrar no site tse.jus.br, depois clicar em autoatendimento do eleitor e pronto. Clica de novo no imprimir título eleitoral.
Clica e confirma.
Conheça as regras.
Desde 17 de setembro, ninguém que concorre a algum cargo na eleição no dia 2 de outubro pode ser preso. A exceção é se a prisão for em flagrante. Tudo isso é para que a disputa seja igual para todo mundo e que as campanhas sigam normalmente. E também para evitar que uma prisão, se ocorrer, prejudique os concorrentes. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, autorizou o envio da Força Federal para reforçar a segurança no primeiro turno das eleições. E o plenário confirmou esse envio para 568 localidades de 11 estados. No estado do Rio de Janeiro, são 167 municípios que vão ter o reforço na segurança. O Maranhão pediu apoio em 97 localidades. Esses pedidos são feitos pelos tribunais regionais eleitorais nos estados. Também pediram apoio os TREs do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins. Entre as solicitações, o apoio logístico em terras indígenas. E o TSE pede apoio da Força Federal para garantir a normalidade da votação e da apuração dos resultados. Esses pedidos são encaminhados ao Ministério da Defesa.
Clica e confirma.
Você sabe o que faz um deputado? O Henrique Amaral conta pra gente.
Você sabe quem é o deputado? Deputadas e deputados são quem trabalha no poder legislativo. Legislativo vem de legislação, que vem de lei. Então, dá pra gente imaginar que deputadas e deputados trabalham com leis. Mas como? Fazendo as leis. Uma nova regra só passa a valer depois de ser votada e aprovada em uma Assembleia de Deputadas e Deputados. Bom, sabendo o que eles fazem, vamos ver agora a diferença entre os tipos de deputado. Primeiro tem um deputado federal, que trabalha na Câmara dos Deputados e é um representante do povo no Congresso Nacional. Além de fazer as leis nacionais, também cria e atua em comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, entre outras coisas. Bom, depois tem o deputado estadual, que é um representante do povo, mas, como o nome já diz, a nível de Estado. Também fiscaliza as contas do Poder Executivo da unidade da federação onde foi eleito. E ainda tem o deputado distrital, que é tipo deputado estadual, mas só existe no Distrito Federal. Agora, você já sabe o que um deputado faz e o que dá para cobrar dele.
Clica e confirma.
Vamos falar agora de eleição e posse, mas não é na política não, é no TSE. O Supremo Tribunal Federal elegeu o ministro Dias Toffoli para o cargo de ministro substituto do TSE. E a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Isabel Galotti, tomou posse como substituta no TSE.
Clica e confirma.
TSE nas redes.
Já segue o canal do TSE no YouTube? Lá tem as principais novidades sobre as eleições. Serviços, notícias, curiosidades, sessões plenárias, fato ou boato e as transmissões ao vivo. Nosso canal é youtube.com/justiça eleitoral sem cedilha. Já temos mais de 310 mil inscritos. Siga a gente e fique bem informado sobre o processo eleitoral.
Clica e confirma.
Agora bora falar de inclusão. Cerca de 70 alunos do Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul, CESAS, fizeram uma visita guiada ao Museu do TSE aqui em Brasília. Eles têm diversas deficiências, como auditiva, intelectual e síndrome de Down, e simularam uma votação na urna eletrônica, além de acompanhar uma palestra do Rafael Azevedo, que é o coordenador de tecnologia eleitoral do TSE. E no próximo Clica, a gente vai falar mais sobre essa visita.
Clica e confirma.
Clica e confirma. Fato ou boato?
Pessoal, o programa está quase acabando, mas sempre tem aquela fake news para desmentir. E é por isso que eu vou chamar o Henrique Amaral. Bora ouvir.
A urna eletrônica só é liberada para votação depois que a eleitora ou o eleitor coloca o dedo no identificador do terminal do mesário e tem a impressão digital reconhecida. Além disso, mesmo se o mesário tivesse a biometria da eleitora ou do eleitor armazenada em um banco de dados, ele não conseguiria votar. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Clica e confirma.
Acabou.
Não acredito.
Acabou. Na semana que vem tem mais.
É?
Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto, bem pertinho de você. Tchau!
Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.